Quando vinha no avião, disse ao companheiro Padilha que só ele falaria e o prefeito. Primeiro, porque a gente chegou atrasado. Segundo, porque a gente suspendeu o almoço. Terceiro, porque nós temos um encontro com muitos prefeitos em Belo Horizonte também para discutir os investimentos do governo federal no estado de Minas Gerais. Mas eu resolvi dizer umas palavras porque eu gosto de vocês, porque vocês gostam de mim. E eu queria começar cumprimentando os companheiros que estavam em Goiânia, que estavam em Colatina, que estavam em Marília e que estavam em São Luís do Maranhão. E eu queria, meu querido bispo Dom Marco Aurélio Duarte, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Dores, aos companheiros de Itabira, aos companheiros de João Molevade, aos companheiros, sabe, de outras cidades próximas a Itabira e aos companheiros que falaram em outros estados, dizer uma coisa muito simples e rápida. O que está acontecendo aqui hoje, Dom Marco, não é uma coisa qualquer. Esse aparelho que está montado aqui, para que qualquer um de vocês, Deus queira que não tenham, mas se tiver necessidade de fazer uma radioterapia, vão utilizar, é a mesma máquina que se o presidente Trump dos Estados Unidos precisar fazer uma radioterapia, ele vai fazer numa máquina igual a que vocês estão fazendo. Se o presidente Lula precisar utilizar uma máquina para fazer radioterapia, ele vai utilizar essa mesma máquina que vocês estão utilizando. Se o Papa precisar fazer radioterapia, ele vai utilizar essa mesma máquina que vocês vão utilizar. O que é que significa isso? Significa que todos nós, dos mais humildes aos mais importantes, tem que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Significa que uma sociedade humana que a gente quer criar, ela não pode ter as pessoas de primeira classe que tem tudo e as pessoas de segunda classe que não tem nada. Ela não pode ter uma pessoa que pode gastar uma passagem de avião para ir fazer um tratamento em outro país e, ao mesmo tempo, deixar morrer as pessoas pobres que trabalham nesse país, morrendo por falta de tratamento de uma máquina. O que está acontecendo aqui hoje é uma coisa que eu disse no meu primeiro discurso quando eu fui eleito presidente em 2003. Vocês estão lembrados que eu disse: se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando um café da manhã, almoçando ou jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Mas, obviamente que o povo não quer só comida. O povo quer mais coisa. O povo quer ter um bom emprego. O povo quer ter um bom salário. O povo quer ter uma boa saúde. O povo quer ter uma boa casa. O povo quer se vestir bem. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém é pobre por opção. Eu não conheço ninguém, Dom Marco, que diz: ó, eu nasci, mas eu quero ser pobre. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. E todos aqueles que ousaram defender os pobres foram perseguidos, a começar por Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. E o que nós estamos fazendo aqui é dizendo: esse país não vai tratar as pessoas mais humildes, os trabalhadores, as professoras, os comerciários, os frentistas de posto de gasolina, os metalúrgicos de João Molevade do Brasil inteiro, as comerciárias, os advogados, a classe média brasileira não pode ser tratada como se fosse cidadão de cidadã de terceira classe. Nós temos direitos garantidos na Constituição. Portanto, o papel do governo é cumprir aquilo que diz a Constituição. Todos nós somos iguais perante a lei, perante a Organização Mundial da Saúde, perante a Bíblia e perante as Nações Unidas. Então, o que nós estamos fazendo é dizendo para vocês, esse país nunca mais, nunca mais terá um presidente que deixou morrer a quantidade de gente que morreu por conta da Covid nesse país. Nunca mais. Porque se eu fosse presidente da República naquela época e o Padilha fosse ministro da Saúde, eu duvido que a gente não tivesse salvo 70, 80% daquelas pessoas que morreram por falta de vergonha e de responsabilidade de um presidente que ficava na televisão imitando as pessoas que estavam com Covid, tossindo e zombando da saúde das pessoas que morreram nesse país. Eu duvido. Então eu quero que vocês saibam. Eu tive câncer na garganta em 2012. A coisa que eu mais senti, Anitta, foi quando começou a cair meu cabelo. Eu levantava de manhã, o travesseiro estava cheio de cabelo. Eu ia tomar banho, passava a mão na cabeça e na barba caía meu cabelo. Eu ia almoçar, começava a cair fio do cabelo da minha barba no prato de comida. Aí eu resolvi meter a máquina e raspar tudo para não ficar sofrendo no dia a dia com a queda de cabelo. E sabe quem me animou? A Dilma. A Dilma tinha tido câncer antes de mim. E quando eu comecei a reclamar da queda do meu cabelo, ela falou, ô Lula, isso vai voltar. O meu voltou, o teu vai voltar. O meu não voltou tanto quanto eu tinha. Voltou mais aqui. Mas eu estou aqui com o que eu tenho, já está de bom tamanho. Eu só quero dizer para vocês, gente, só quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado nesse país. Vocês viram a experiência de que destruir é muito simples. Falar mal dos outros é muito simples. Contar mentira com o celular é muito simples. Se trancar dentro de casa e ficar passando zap, falando mal dos outros, é muito simples. Agora, construir é muito difícil. Vocês, mulheres e homens que casaram, construíram família, sabem o quanto é difícil cada tijolo que a gente põe na casa da gente. Sabe o quanto é difícil cada caderno que a gente compra para os nossos filhos. Sabe o quanto é difícil a gente realizar os sonhos que a gente tem em família. Porque todos os pais e todas as mães, eles querem mais para os filhos do que eles podem dar. É assim que a gente é. O maior desejo de uma mãe é que o filho estude, que tem uma profissão. E se ele tiver com saúde, ele vai poder estudar muito mais. Como é que uma jovem como esta pode ir para Belo Horizonte pegar a 381, que agora, presta atenção. Essa semana, eu acho que hoje está tendo um leilão da 381, vai ter um investimento de 14 bilhões de reais para a gente fazer essa 381 voltar a ter uma estrada respeitada. Então, companheiros, eu só queria dizer isso. O que nós estamos fazendo aqui é dizer para vocês, mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras do país, vocês terão agora um tratamento oncológico igual qualquer pessoa rica desse país vai ter. Vocês não morrerão mais por falta de respeito, nem por falta de tratamento. Eu quero parabenizar o Padilha, porque em 2012, ele fez a maior compra de máquina do mundo. 80 máquinas, Dom Marco. Prefeito, 80 máquinas. E pasmem, muitas delas só foi colocada agora quando ele voltou a ser ministro outra vez. Porque nesse país, as pessoas pobres são tratadas como invisíveis. Ninguém enxerga. Só em época de eleição. As pessoas As pessoas passam o ano inteiro comendo com o empresário, almoçando com o banqueiro e o pobre esquecido. Quando chega na época da eleição, o pobre é importante, porque ele é maioria, porque ele tem mais voto. Aí todo mundo fica bonzinho, aí elege. Eu lembro que eu fui candidato em 2003 e eu dizia: o político Xuxa, sabe? Político Xuxa, aquele, sabe, que agrada um minuto e depois esquece das pessoas. Tinha um ditado que a gente dizia na campanha de 2003: tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau. É assim que eles fazem com a gente. Então eu queria que vocês soubessem, não será mais assim. É por isso que o mês passado a gente aprovou no Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais nesse país. É por isso que a gente aprovou o LUI do povo, que quem consome até 80 kW não paga mais energia elétrica. E quem consome até 120 vai pagar apenas uma diferença pequena. É por isso que nós aprovamos agora o gás do povo. Até março estará concluída a entrega para todo mundo. As pessoas que ganham menos não irão mais pagar gás, porque o governo vai fazer com que o gás chegue na casa de mais de 15 milhões de famílias nesse país, para que a gente possa tratar com respeito. É por isso que nós criamos o programa Pé de Meia, para garantir que nenhum jovem abandone a escola para ajudar no orçamento familiar. Se a gente não fizer assim, as coisas não andam nesse país. Por isso, eu estou feliz de estar aqui em Itabira. Estou feliz de estar aqui com o prefeito, nosso querido prefeito de Itabira, com o bispo da cidade e com o povo dessa cidade. Nós não estamos fazendo favor. Nós estamos dando a vocês o que vocês sempre deveriam ter tido nesse país, ser respeitado pelas autoridades. Um abraço, viva o nosso ministro Padilha, viva o nosso SUS e boa saúde para o povo de Itabira. Um beijo.